Abre aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda de Paulo a Timóteo. Nós vamos iniciar hoje uma nova série do nosso legado. Se você estava aqui no mês de janeiro e fevereiro, você participou da nossa série Palavras em Vermelho, que é justamente a série que fala do último discurso de Jesus em João 13 a 17, o seu maior discurso registrado na Bíblia, onde Jesus também, à porta da sua obra, da hora de entregar a sua vida e ressuscitar dentre os mortos, Jesus deixa para os discípulos a sua mensagem final, a sua mensagem mais importante, aquilo que eles deveriam carregar para que Deus fosse agora conhecido, revelado ao mundo por meio dos discípulos, pela forma como eles vivem e amam uns aos outros. E então, nós vamos agora olhar para um outro discurso, uma carta, uma escrita intencional de um homem que é provavelmente um dos maiores, se não o maior escritor do Novo Testamento, com 13 cartas, 13 livros, o apóstolo Paulo, e essa é a última carta que nós temos registrada, que entrou no cânon da Bíblia, a última carta da sua vida, provavelmente. É a segunda carta a Timóteo que Paulo escreve em um momento singular da sua história. Paulo, se você ler no livro de Atos, ele fez 3 viagens registradas em Atos, e ali, na segunda viagem, ele participa e conhece um garoto de Listra. Listra, aonde a sua avó e a sua mãe ensinavam a ele as escrituras. Esse era o menino Timóteo, esse mesmo, né? Que não era aquele que é hoje, nessa carta, o pastor em Éfeso, mas ele era um menino crente em Jesus e ali começou uma amizade espiritual. Mas Paulo, provavelmente, consensualmente, na tradição, Paulo, após ser preso em Roma, quando nós temos registro em Atos, Paulo, na sua primeira prisão em Roma, Paulo foi preso em casa. Então, ele recebia todo mundo, jantava e tudo mais, Lucas ia lá e cuidava dele, Timóteo, Tito, todo mundo, Epafrodito, até o Demas deve ter passado por lá. Então, todo mundo foi lá, mas em certo momento, né? Paulo foi solto e provavelmente ele deu um outro rolê, ele fez uma outra história e depois, sob o governo de Nero, então, prende novamente Paulo por causa da perseguição ferrenha contra os do caminho, aqueles que seguem a Cristo. Então, ali agora, nesse momento dessa carta, nós cremos que Paulo está preso, encarcerado numa prisão de fato. E ali, nesse momento de prisão, de privação, onde Paulo sabia que agora a degola estava chegando, a sua vida estava chegando no fim. Então, ele escreve essa última carta a Timóteo. Uma carta de legado, uma carta de história, uma carta carregada de coração e de caminhada. Uma carta que tem tudo a ver com aquilo que alguém mais velho escreve a alguém mais novo para dizer assim, é isso que eu quero que você carregue para a sua vida. E nós vamos ver durante os próximos cultos que Paulo dá uma coisa substancialmente, né? E que nós vamos ver aquilo que gira em torno disso. Que o nosso legado é o Evangelho. O nosso legado, aquilo que nós carregamos para a vida e devemos deixar para os nossos filhos, para os nossos amigos, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, em qualquer relação, é o legado que o Evangelho produz em nós e que nós podemos produzir por meio do Evangelho. E diante disso, eu quero falar um pouco do começo dessa carta, de coisas que Paulo traz à tona para Timóteo e que tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. Vamos ler? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa parte da Bíblia, ou essa parte da carta, geralmente é aquela parte que você lê rapidinho, não é? Mas eu vou te mostrar hoje o tamanho do desperdício que você faz quando você passa, né, rápido por essa congratulação, por essa anunciação. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que Paulo preso escreve uma verdade também em outras cartas dele, que ele começa dando as suas credenciais. É engraçado que nós temos o hábito de colocar as nossas, os nossos títulos e tal, até que mesmo temos doutores, né? Aqui nós temos a doutora Yara, que é doutora em linguística, né? É a minha professora de oratória. Então, se eu prego mal, a culpa não é minha, a culpa é dela, tá? Então, você pode reclamar com ela, paga mais aula para mim, e porque, né, doutora é mais caro a aula. Brincadeira, a aula dela é muito boa e eu recomendo, viu, doutora Yara? E nesse sentido, é normal que a doutora Yara coloque, né, quem ela é no final. Na nossa forma de escrita, né, nós vamos deixar os nossos títulos na assinatura. Naquela época, ela vinha no começo. E Paulo diz, Paulo, credencial, apóstolo de Cristo Jesus. Mas ele fala uma coisa que é importante para que você entenda toda a conversa. Ele é apóstolo de Jesus por um motivo, pela vontade de Deus. O que Paulo está dizendo, em primeiro lugar, para Timóteo e para a igreja em Éfeso, que Timóteo era pastor, é que ele não se valia de qualquer credencial ou mérito pelas suas próprias aquisições, pelo seu próprio poder, mas aquilo que ele tinha autoridade. Por que ele tinha autoridade para escrever? É porque Deus o chamou a essa realidade e deu esse dom. E uma das coisas que nós precisamos nos lembrar é que, assim como Paulo tinha esse dom dado por Deus, todos nós temos algum dom, porque todos nós somos parte do corpo de Cristo, não é verdade? Então, o nosso dom, ele nunca pode ser exercido como uma assinatura no final de um e-mail. Está repetindo a pregação, né, irmão? Esse pastor deve ser bom, você está vindo de novo, né? Ou seja, Paulo, ele não assina para dar a Timóteo a validade da sua palavra. Paulo assina para mostrar a Timóteo a validade e o poder do chamamento do Deus de Timóteo e de Paulo e do nosso. Porque ele vai, então, dizer que ele é apóstolo pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida, da vida que está em Cristo Jesus. Ele poderia muito bem dizer, segundo o evangelho de Cristo Jesus, a boa notícia, mas ele usa essa palavra, promessa da vida, porque ele está conectando não apenas a sua vida com a vida de Timóteo e da igreja, mas ele está conectando a sua fé com passado, presente e futuro, dizendo que o evangelho não é uma ideia do primeiro século. O evangelho não é uma ideia de um rabi revolucionário e poderoso que, de alguma forma, apareceu na Judeia, na Galileia, fazendo milagres. Não! O evangelho, a boa notícia é que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus, por meio do plano da promessa de Deus, que foi feita não naquele momento, mas a Abraão e os patriarcas. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que ele carrega é maior do que o seu tempo, do que a sua prisão, do que a sua história, é maior do que tudo. E é maior do que Timóteo. Porque Timóteo também só está nessa relação como filho amado por causa das três palavras que Paulo congratula Timóteo, que Paulo diz a Timóteo, e que é muito das nossas palavras, do nosso forma de crente, né? A paz do Senhor de Jesus, aí todo mundo, amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou um cara mais batista, então eu sou graça e paz, né? A paz do Senhor é coisa de assembleano e pentecostal, né? Então, eu falo a graça e paz. Graça e paz, irmão. Graça e paz, irmã. Mas, por algum motivo, essas palavras se tornaram apenas parte do cumprimento da nossa história e perderam o seu significado. E eu vou lembrá-los do significado dessas três palavras que Paulo cumprimenta Timóteo, porque essas palavras colocam o chão da carta, o fundamento da carta e da vida dos dois. Primeiro, ele diz graça. A graça é o começo de tudo aquilo que nos faz estar aqui hoje. A graça é o motivo do porquê Paulo pode falar que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. A graça é o motivo que ele pode falar que ele é segundo a promessa da vida, porque graça é um favor a pessoas indignas. A graça é justamente um movimento de Deus fez em nossa direção quando não havia em nós nenhuma dignidade. Você não é salvo, você não está aqui, você não recebeu Jesus, você não é amado por Deus porque você é muito bom, muito bonitinho, cheiroso. Não, muito pelo contrário. A graça é uma realidade daquilo que começa a conversa. Sem a graça não tem graça, porque sem a graça não tem relação, porque nós não estávamos nem aí para Deus, estávamos querendo viver o mundo nos nossos próprios méritos. Portanto, a graça coloca o fundamento do começo, do movimento de Deus em nos salvar quando nós não tínhamos nada para dar para Ele. Por isso, graça tem a ver com um amor, uma decisão, uma intenção de Deus em se movimentar em nossa direção. É por isso que Paulo, ao falar que ele é apóstolo, ele vai falar que ele é apóstolo pela vontade de Deus, porque ele não enxerga nada na sua vida senão pela graça. Uma das coisas que eu falo, e eu vejo muito isso nos dízimos e nas ofertas, é a dificuldade que as pessoas têm de dar ofertas na igreja. Você pode ter mil e um motivos de outras coisas, mas você tem um motivo que é muito maior a todos os outros, que é a gratidão. A gratidão é justamente o resultado de alguém que entende a graça e vive toda a sua vida e lê toda a sua história a partir de uma coisa que aconteceu e é fundamental para tudo e para todos. Que Jesus é a nossa promessa de vida. E isso deveria fazer você ser generoso, porque Deus foi generoso com você quando você não tinha nada para entregar. Isso muda toda a nossa perspectiva. E é debaixo desse fundamento que ele também fala que a graça, e ele usa aqui a misericórdia. Misericórdia tem a ver com a capacidade. Henrique, meu filho de 12 anos, ele estuda em casa. Ele estuda online inglês. Imagina o perrengue que é. Um menino de 12 anos não vai para a escola. A sua escola é uma tela de computador e inglês, com livros e textos, e eu tenho que auxiliá-lo. E, graças a Deus... ou não tão assim, que muitas vezes eu não tenho nenhuma misericórdia. Mas, nessa semana, para a gente acertar o nosso relacionamento, para vivermos em paz, né, nós demilitamos, nós fizemos um contrato. E eu disse quais eram as obrigações dele, né, na sua rotina diária, de treino, de escola e de tudo mais, e quais eram as suas os seus benefícios ao cumprir a sua rotina. 5 dias se passaram, ele se esforçou pra caramba, mas ele ficou aquém do contrato. O bônus das 5 dias, das 5 estrelinhas, ele não recebeu, ele não merecia. Ele não tinha capacidade, ele não tinha crédito para usar e receber o bônus dele. Mas é aí que entra um paradigma diferente da criação de pais cristãos, de relações cristãs, que devem ter um equilíbrio no sentido da misericórdia. Se nós elevarmos todas as nossas relações de performance aos contratos, nós somos os primeiros a sermos deixados de fora, porque nós fomos pegos na lei de Deus aquém daquilo que ela tem no seu padrão. Deus é santo e santo. Deus é maior. Deus está além daquilo que nós temos qualquer poder, capacidade ou até vontade de chegar. E eu disse ao Henrique que tinha a ânsia de jogar Fortnite, né? Graça nenhuma no jogo, tudo mais. Eu não vejo graça porque eu sou ruim, mas é normal, né? Mas no FIFA eu gosto. Então, nesse sentido, eu disse a ele, falei assim, Henrique, eu vou ser misericordioso com você. Você não tem crédito, capacidade para exigir os seus direitos, mas eu vou exercer de misericórdia e vou te dar esse direito por benevolência, porque a nossa relação não é pautada em performance, mesmo que você tenha que obedecer como Deus nos chama e nos diz, sede santos porque eu sou santo. E nos capacita por meio do seu Espírito, por causa da graça. A misericórdia, então, é justamente isso. E John Stott sintetiza isso muito melhor que eu, ao dizer assim, a graça é a bondade aos indignos. A misericórdia é mostrada aos fracos e desamparados. E a paz é a reconciliação, restauração da harmonia em vidas arruinadas pela discórdia. Agora, todas as vezes que você ler a Bíblia ou qualquer carta da Bíblia, você vai ler as primeiras palavras com muito mais atenção. Por quê? Sabe por quê? Porque toda a relação que a gente tem está pautada na graça, na misericórdia e na paz de Deus. Não existe qualquer vontade, qualquer relação e qualquer meio de nós vivermos como igreja saudável, se essas três palavras não forem parte não apenas do nosso vocabulário, mas parte da nossa história, das nossas entranhas, da nossa consciência. As consciências da ponte estão fundamentadas justamente na graça de Deus, na misericórdia de Deus e que agora nós estamos em paz com Deus. Sabe por quê que você pode vir aqui levantar as mãos e saber que Deus te escuta? Porque a promessa de vida foi dada e agora existe um relacionamento de paz. Deus está em paz conosco, porque antes havia discórdia, havia um abismo, que Jesus, então, é a ponte de amor. E nesse sentido, e é a partir disso, então, que Paulo começa a falar sobre o seu legado e sobre aquilo que ele quer que Timóteo carregue. No verso 3, então, ele diz assim, dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou de domínio próprio. Eu acho interessante que esses poucos versos nos lembram ou nos fazem enxergar uma palavra que é repetida. Se nós estamos falando de alguém que está discursando sobre a sua história e trazendo um legado para permanecer, é normal que Paulo escreva sobre a história construída para nos impulsionar, impulsionar Timóteo para a história futura. E é por isso que ele usa constantemente a palavra lembro-me, e recordo-me, para trazer a consciência, para trazer a mente de Timóteo, as histórias, os afetos, as transformações, as caminhadas, os laços. E é nesse sentido que ele, então, ele diz que dou graças a Deus a quem Paulo serve de consciência limpa, como serviram os antepassados. Eu gosto dessa forma que Paulo escreve, porque, primeiramente, Paulo coloca o serviço a Deus e essa consciência limpa está em... anda junto com aquilo que ele vai falar que Timóteo tem, uma fé não fingida. É como se fosse a mesma forma de falar duas coisas. Ele está dizendo que Paulo serve a Deus, ele, Paulo, serve a Deus com uma consciência limpa, não fingida, não hipócrita. E Paulo não serve a Deus com uma máscara religiosa que você colocou ou pode colocar no domingo ao entrar por um prédio religioso, vivendo no meio de pessoas religiosas. Certa vez, há muito tempo atrás, eu estava comendo um japonês, sozinho. E, de repente, sentou uns caras do meu lado, lá na Savassi. Eu tinha ainda empresa lá e tal. E, como todo pastor, né? A gente tem esses ouvidos de Dumbo, né? Que crescem assim. Nós estamos de olho em todo mundo. Então, posta menos no Instagram, porque eu estou vendo tudo. Porque a sua vida me interessa. Porque Deus é interessado em cada um de vocês. E nesse sentido, esse cara falou que no final de semana ele ia para o acampamento de uma igreja. Mas há 5 minutos antes, o cara estava falando da balada que ele foi na semana passada. Aí, meu amigo, o audição cresceu grandão, né? Vamos ver o que esse cara vai falar. E, de repente, o cara começa a falar que ele tem a roupa de ir na igreja. Não, porque tem umas blusas lá do Lucinho, né, e tudo mais, ele tem lá as blusas todas, e então, quando ele vai para a igreja ou vai para as coisas da igreja, ele tem as roupas da igreja. É isso que demonstra o que é uma fé fingida, uma consciência não esclarecida, não limpa. Ou seja, Paulo está dizendo que o Deus que ele serve, a forma que ele serve a Deus, não tem apenas informações sobre Deus, mas tem entendimento e clareza sobre esse Deus, o que que esse Deus faz e fez e como ele é chamado para servi-lo. Uma das coisas mais lindas do cristianismo é que ele não pega a sua vida e te joga em uma realidade, né, mística e sobrenatural. Ele pega um Deus que intervém na nossa história para fazer da nossa história, da nossa natureza, do nosso dia a dia, um movimento divino. É por isso que a consciência do serviço, ela que nós servimos a Deus e que Paulo está dizendo, ela também tem uma outra característica, que é a consciência da história da fé. Ele está dizendo que ele serve como os antepassados. E você muito bem sabe que esse Paulo aqui, que escreveu essa carta já no final da sua vida, é o mesmo Paulo que em Atos perseguia as pessoas que serviam a Jesus. É o mesmo Paulo que escreve em outra carta dizendo que se ele fosse julgar as pessoas e olhar as pessoas, se ele fosse viver a vida pelos seus méritos, pelo seu currículo, ele diz assim: eu sou hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, circuncidado ao 8º dia, zeloso, irrepreensível, mas eu considero isso tudo como esterco para alcançar a Cristo. Porque Paulo entendeu que o movimento de Deus que começou, registrado para nós em Gênesis, para Abraão, passa por todos, né, os pais ali, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os reis, e chega até nós por meio dos apóstolos, pelos seus ensinos apostólicos, pelas suas cartas, pelos seus registros, isso tudo chega para nós porque eles entenderam que a mesma fé e o mesmo Deus que Paulo está servindo e que Timóteo serve e que a gente serve hoje é o mesmo Deus que está construindo essa história de redenção que começou em Abraão. Ou seja, uma das coisas que eu julgo interessantes e fortes que nós devemos lembrar é que a nossa fé não começou ontem. A nossa fé não tem 4 anos, a nossa fé não tem 20 anos, a nossa fé não tem 500 anos da reforma, a nossa fé, ela tem uma história, a nossa fé tem história de pessoas que foram sacrificadas, martirizadas, para derramar um sangue para que você estivesse sentado nessa cadeira hoje, podendo, em liberdade, servir a Deus com a consciência limpa e com clareza do que o Evangelho é. E isso é o que Paulo primeiramente coloca para Timóteo e então entra em 4 coisas que o John Stott fala, que eu trago para esse culto, sobre aquilo que Timóteo vai lembrar, Paulo vai lembrar a Timóteo. A primeira coisa é a família espiritual. É a formação familiar que Timóteo tem, quando no verso 5 ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Uma das coisas mais lindas que você vai compreender por toda a Bíblia e que está sendo registrado aqui nessa carta como algo que Timóteo precisa lembrar para carregar para frente, é a história da redenção, não apenas do mundo, mas do próprio Timóteo, a minha e a sua história. A história de que a fé que Timóteo tem agora, o pastor que Timóteo é, isso tudo também vem de uma formação que Deus propiciou a Timóteo por meio da sua avó e da sua mãe, que tinham uma fé não fingida. Veja o tanto que aqui nos lembra de Deuteronômio 6, como que a fé é passada de geração em geração, não apenas por pais e mães de sangue, mas por pessoas intencionalmente cuidando uma das outras, geração após geração, tanto que nós somos filhos de filhos de filhos de filhos, que a fé chegou em nós hoje. Então, isso é algo que Timóteo está lembrando, deve ser lembrado, de que aquilo que ele carrega, o legado do Evangelho que ele carrega, não diz respeito à sua única vida, a seu único projeto de vida, de ser abençoado, mas sim a um grande projeto de redenção da história que começou na sua família por causa da sua avó. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu cheguei na fé, quando eu fui salvo, eu tive a clareza em 1999, mas eu já ia obrigado na igreja desde 97. Eu fiquei 2 anos indo ao culto só para receber mesada. Mas um dia Deus me alcançou, né? Então, nesse dia foi quando eu percebi que eu não tinha em casa uma mãe religiosa, mas uma mãe com uma fé não fingida. Aí você pode estar aí falando: puxa, não, minha mãe nem crente é, meu pai nem crente é, mas o que mais interessa agora é que você é, que você está em Cristo. E qual é a fé que você vai transbordar para a vida daqueles que estão à sua volta? Qual é o testemunho? Porque pior que um filho, seja ele de sangue ou de qualquer outra relação, alguém próximo a nós, o pior legado que você pode passar do Deus cristão, de Jesus Cristo para alguém, é uma fé religiosa, hipócrita, da boca para fora. Porque isso é o que afasta a maioria das pessoas do conhecimento do Evangelho. E Paulo está lembrando que tudo aquilo que Timóteo está vivendo, as dificuldades de ser um pastor e tudo mais em Éfeso, que era muito complicada, era uma cidade muito mística, Diana, né, tinha um templo gigante lá e tudo, era difícil, né, pastorear ali, naquele contexto. E Timóteo lembra, e Paulo lembra a Timóteo da sua história, o que é bonito. Eu queria, por um segundo, que você lembrasse da sua história. Talvez você tenha 30 anos de crente ou tenha 3 dias. Mesmo que for um minuto e a sua história com Cristo fosse a partir de agora, você já tem uma história. Porque a sua história se liga na minha história, que se liga na história daqueles que pregaram para mim, que se ligam em toda a nossa história, chegando até ao pai da fé, que é Abraão. Ou seja, nós temos uma história para recordar. E essa lembrança é importante, que Paulo faz questão de iniciar a sua carta nesse sentido. E John Stott, ele vai afirmar isso e nos lembrar. A segunda coisa também é com isso, é... Você pode botar no texto lá para mim, por favor? É justamente o segundo ponto que nós vemos nesses versos aqui. Não apenas a formação familiar, mas a amizade espiritual. Eu já tenho dito isso várias vezes aqui, que nós somos uma igreja que quer propiciar, que quer facilitar a amizade espiritual. É por isso que nós temos a nossa ideia de igreja institucional mínima, que nós não somos uma igreja de eventos, onde tudo e todo dia, aqui tem coisa que você vem para cá, que você faz isso e pede oferta para cá, chama a gente para cantar, chama a gente para pregar, a igreja é cheia. Não, nada disso. Nós queremos que você seja alimentado por essa reunião, possa ter um grupo de relacionamento menor nas suas casas e, ao mesmo tempo, sendo ensinado em outros cursos, em outras esferas, para que, no meio de relacionamentos pequenos, com 20 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 5 pessoas, você possa, quem sabe, encontrar um amigo, uma amiga espiritual, que é intencional em partilhar a vida com você. Eu falo isso porque, no texto, nós vemos Paulo se referir a Timóteo como um filho na fé, e nós deixamos para trás a consciência de que todo pai e filho, eles têm uma relação de amizade para gerar essa confiança, além de uma autoridade de sequência do nascimento e de alguém que banca a vida e cuida um do outro. Certa vez, o Célio, o pastor Célio, aqui da igreja, eu perguntei, falei assim: Célio, como que os seus filhos já mais velhos, como que você construiu a sua relação e apresentou Jesus aos seus filhos, além de uma fé não fingida? E ele disse assim: Pipe, é a amizade espiritual. Eu sou amigo dos meus filhos. Eles podem confiar em mim. E certa vez ouvi de Andy Stanley, um pastor americano, que ele cria os filhos dele parecerem independentes, mas para que a amizade deles seja tamanha que eles queiram almoçar na casa do pai, que eles queiram fazer programas com o pai, e não apenas ter o pai distante, como muitos de nós construímos essa relação. E é sobre isso que ele diz aqui, no verso 3 e 4, que ele fala assim: ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Timóteo não era alguém que Paulo pastoreava, que Paulo cuidava apenas por função de um chamado qualquer. Timóteo era alguém que estava no coração de Paulo, porque ele tinha história com Paulo e ele era amigo de Paulo. Eles eram companheiros de ministério, de labuta, eles passaram muito perrengue junto e certamente riam de tantas coisas difíceis e agora engraçadas. E o texto diz, no verso 4, então, que Paulo também diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja... Ou seja, Paulo enxerga o interesse dele por Timóteo e lembra com afeição do interesse de Timóteo por ele. A amizade espiritual, ela é uma via de mão dupla. E uma das coisas que nós, no mundo de hoje, mais precisamos nos atentar é que as nossas relações religiosas de igreja, elas são majoritariamente de consumismo. É isso mesmo. As pessoas acham que eu sou o responsável em te ver em uma reunião com 200, 300, 400 pessoas, achando que se você sentar aqui, você tem que servir. Irmão, ninguém vai te ver aqui. Se você não fizer o gesto de querer participar de uma jornada de fé com a gente. Porque ninguém aqui tem bola de cristal. Ninguém aqui fala assim, tem alguém sentado à direita, depois vira à esquerda. Não, não, isso não existe. Isso é utópico para a fé cristã. Isso não existe em lugar nenhum, a não ser em uma igreja com 10 pessoas no culto. Aí sim, beleza. Ou seja, por quê? Se você quer construir relacionamentos profundos e espirituais, você tem que entender que é um passo de cá, um passo de lá. Um passo de cá, um passo de lá. É como uma valsa. Não sei aqui se todos sabem, mas a ponte ela tem a sua germinação em 2011. 2011? Em 2011. Quando eu e os meus amigos da igreja nos reunimos para pensar o que a gente mais sentia falta na igreja. E a gente, então, começa um movimento que por 2 anos tinha 30 pessoas. Mas o mais importante é que esse movimento de 30 pessoas, ele ainda continua em meio a 800 pessoas da ponte. 700 pessoas. Anteriormente, a mais de 1.000 pessoas. Porque eu, Paulinho, Felipe, Rafa, João Paulo, pessoas que hoje são líderes da ponte, líderes de GR, são parte de várias coisas, que nós temos um relacionamento espiritual, uma amizade espiritual há nada mais, nada menos do que mais de 20 anos. Por quê? Porque foi um pecar, um pelar, um pecar, um pelar. E a gente tem os nossos problemas, mas a nossa amizade persiste, porque a gente se lembra um do outro. E é isso que Paulo quer lembrar, que existe uma afeição, existe um caminho. E eu quero vir aqui hoje para te dizer que você não vai conseguir viver em uma igreja boa só pela qualidade do sermão de um pastor, pela organização de uma igreja, ou se ela é bíblica ou não. Você precisa entender que não basta apenas os outros pregarem a Bíblia para você, mas você tem que se movimentar com aquilo que a Bíblia produz em você. E ser amigo das pessoas, investir nas pessoas, é um movimento do Espírito Santo para os nossos dias e para sempre e por todos os séculos. Amizade espiritual. E isso, então, ele então vai a um terceiro ponto que Stott ressalta, que está no verso 6, que é o dom espiritual. Ele diz, por essa razão, por tudo aquilo que ele disse até então, torno a lembrar-lhe, mais uma vez, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de minhas mãos. Se antes ele lembra de uma história, de um passado, de relacionamentos, agora ele lembra de uma coisa que Deus concedeu a ele. Deus concedeu um dom a Timóteo, que a Bíblia não fala qual é. Nós temos pista, mas o mais importante não é saber qual é o dom. Provavelmente é o dom de ensinar e governar a igreja local de Deus em Éfeso e em outros lugares. Timóteo era um pastor. E como Paulo fala que esse dom foi transmitido pela imposição de mãos, também pode indicar isso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que Paulo pede para que Timóteo mantenha viva a chama do dom de Deus. Aí você para e faz a pergunta, mas se Timóteo era o pastor da igreja, essa chama morreu? Se apagou? Essa palavra manter viva a chama, manter viva, é uma palavra só no grego que pode significar acender, manter a chama, aumentar a intensidade ou ser fervoroso. E se você ver por toda a história de Timóteo e por tudo aquilo que ele tem feito, é muito improvável que Timóteo tenha deixado o seu dom morrer. Porque ele estava à frente da igreja, ele pastoreava a igreja, ele estava servindo. Então, o que eu quero dizer é que o que Paulo está chamando Timóteo para pensar, para reavivar, para reacender, não é algo que está apagado. Hoje, a minha filha veio aqui para a igreja, né, fantasiada de Elsa. Né? Então, eu quero te dar uma história que nos leve, né, ao mundo nórdico, à neve. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer... Pense você numa casinha sem energia, nos países nórdicos, no inverno. Não tem energia, não tem aquecedor, é o século I, não tem como ligar nada. E a sua família precisa ser aquecida dentro de uma casa que tem uma lareira. E você, então, cuida desse fogo como algo de extrema importância e necessidade para o bem da sua família. A primeira coisa é que você faz é não deixar a brasa se apagar durante o dia, quando o sol bate e não precisa de calor na casa. Você mantém aquela chama, aquela brasa viva. Mas ela não é intensa, ela não gera esse calor, mas ela está ali. Mas vai chegando o entardecer. E você sai para fora ou já providenciou lenha suficiente para colocar naquela fogueira e produzir, aumentar a capacidade da mesma lareira que está ligada, que está acesa, que está viva agora, produzir um calor necessário para os que estão no seu ambiente de cuidado. É nesse sentido que Paulo lembra Timóteo que ele deve manter a chama viva, que ele deve entender que o seu dom foi dado para que o outro receba o calor de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Por isso, o seu dom no meio do corpo de Cristo foi justamente dado para servir o outro. E é nesse sentido, então, que ele chama Timóteo para lembrar-lhe que ele precisa manter o seu dom, a sua chama acesa, em um nível que os outros recebam de Deus por parte de Timóteo. Que ele seja esse pastor atuante que sabe, e nós vamos ver isso agora no verso 7, que sabe lidar com poder, amor e equilíbrio. Que sabe manter a chama para que essas três coisas sejam para o serviço das pessoas, não para o seu próprio benefício. Porque o interesse de Paulo é em Timóteo para com a igreja. Então, nesse sentido, eu quero nos lembrar que não apenas Timóteo recebeu um dom, mas outras cartas de Paulo vão nos dizer que Deus concedeu os dons a todos os homens. Todos aqueles que são parte do corpo de Jesus receberam um dom. Isso quer dizer que nesse recinto agora, todo mundo aqui recebeu um dom de Deus. Todo mundo aqui tem uma chama para manter viva, para aquecer, para gerar calor, para servir alguém ou alguns. E nesse sentido, então, é importante que nós nos lembremos que aquilo que Paulo vai falar no verso 7, ele inclui não apenas ele, mas todos nós por esse motivo. Pois ele diz aqui no verso 7, pois Deus não nos deu Ele não fala, Deus não te deu. Ele muda a sua forma de escrita justamente para lembrar que Paulo também tem um dom. E todos aqueles que são chamados pelo nome de Cristo, carregam o nome de Jesus, foram dotados pelo Espírito Santo de um dom para o serviço dos santos, para o serviço do corpo, para produzir nas outras pessoas o caráter de Cristo na comunidade. E por isso, ele diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia. A gente sabe, ao ler a Bíblia, que Timóteo era provavelmente um cara tímido, acanhado, provavelmente ele tinha algumas coisas físicas, de problemas, de doenças. Ele vivia em um meio que era hostil ao Evangelho. Eles sofriam perseguições. E ele estaria agora carregando uma mensagem. Ele iria ser um pastor sem o amparo de Paulo. Sem ter a chance de mandar um zap de Paulo, falou assim, Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda, o que é que eu faço? Porque Paulo sabe que ele não mais estaria ali. Mas então, ele coloca essa certeza de que Timóteo precisa carregar esse dom de uma maneira proativa, por gratidão ao Evangelho e por aquilo que o Espírito Santo está provocando nele, mantendo a sua disciplina pessoal. Uma das coisas que nós pouco entendemos é o que o Evangelho produz em nós primeiramente. Aquilo que Cristo está produzindo em nós é uma consciência de nós mesmos, que faz parte das nossas consciências da ponte, é a consciência de si mesmo, que quando nós somos afetados pela graça de Deus, Deus começa a nos revelar a nós mesmos. É por isso que o segundo mandamento é amai-vos, amar ao próximo como a ti mesmo. No sentido de que a primeira coisa que todos nós precisamos recuperar ao sermos salvos é justamente a consciência de quem nós somos agora em Cristo. Para nós entendermos que o dom que recebemos não é uma ferramenta para nos fazer, para nos dar identidade, mas um meio de expressão de uma identidade que nós já recebemos. Os dons espirituais não dizem sobre as pessoas o que elas são, mas mostram às pessoas a sua expressão daquilo que elas já são em Cristo Jesus. É por isso que quando Paulo vai falar que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e amor e domínio próprio, ele está nos lembrando de palavras que têm um significado também importante quando a gente se enxerga a partir dos dons e do fazer. O poder. O poder nas mãos de pessoas que são inseguras, ele gera autoritarismo, opressão. Porque elas são inseguras de si mesmas e usam uma autoridade que receberam para outra coisa, para ser alguém na sociedade, na comunidade. E isso é um grande problema nosso. É que nós lemos tão pouco a Bíblia, nós sabemos e entendemos tão pouco sobre Deus, Deus sabe tão pouco, a nossa vida é tão pouco transformada por Deus, que a gente começa a fazer da igreja e daquilo que nós fazemos na igreja um lugar de dizer quem nós somos. Aí você enxerga o pastor como alguém desse tamanho, porque ele tem um PR lá na frente, e quando você chega e fala assim, ô Pipe, beleza? Pipe não, pastor Luiz Felipe. Que bobagem é essa? Mas essa bobagem, querido, não sou eu que carrego. São as pessoas que querem construir essas identidades por meio das habilidades, dos talentos, dos dons e das performances. me permita ser sincero, a igreja quer os seus semideuses. A igreja quer pessoas para mediar essa relação, mas Deus já nos deu, chama Jesus Cristo e ponto final. Que não é um semideus, é Deus por excelência. Nós não precisamos, né, de um Percy Jackson para salvar-nos de Ares, de Artemis, de Zeus e Poseidon. Porque nós temos o Verbo que encarnou, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem e veio ao nosso encontro. E nesse sentido, então, nós não podemos nos acovardar diante daquilo que recebemos pelas circunstâncias que estamos. Eu me lembro muito bem quando eu tinha meus 17 anos e fui dar testemunho na Assembleia de Deus de Itajubá. O pastor Sandro, à época, chegou assim: ô Filipão, amanhã você vai dar testemunho na igreja. Eu nunca tinha dado nada e tudo mais, era pré-crente, eu acho, na época. E tal, mas ele disse para levar o terno, né? Porque na Assembleia tem que ter terno. Eu levei um terno, meu irmão, eu estava bonito naquele dia. Mas eu estava assim, ó. Por quê? Falei assim: pronto. É a primeira e última vez, graças a Deus. Eu vou por respeito a ele, mas eu vou. E ele nunca mais me coloca nessas frias. Eu vou chegar lá, eu vou gaguejar tanto que todo mundo vai rir. Eu vou sair triste, envergonhado. E é bom que ele nunca mais me põe. Pois é. Desde então, esse texto tem sido para mim também uma palavra de Deus. Para não nos acovardar, para não me acovardar diante de deficiências, incapacidades, incertezas, inseguranças. Porque Deus nos deu espírito de poder, amor e domínio próprio. No sentido de que nós precisamos entender de quem faz é Deus, quem conduz a coisa é Deus. Por quê? Porque nós estamos pisando no fundamento da graça, da misericórdia e da paz. O nosso relacionamento, né, a nossa vida, o nosso labor, o nosso trabalho é totalmente para Deus, por Deus e com Deus. E por isso, é importante, quando vamos olhar poder e amor, lembrarmos disso que o N.T. Wright fala. Olha só. O poder divorciado de amor rapidamente torna-se destrutivo, se não diabólico. O amor sem poder pode degenerar-se em sentimentalismo vazio. Uma das coisas que nós precisamos, então, entender é que o poder, ele não apenas revela o nosso caráter, mas ele nos dá capacidade de demonstrar, de amar as pessoas, de trazer as pessoas, de exercer graça e misericórdia como recebemos. Uma das coisas mais lindas é a capacidade da generosidade, do poder que temos quando nós amamos os outros, nesse sentido de que nós não divorciamos as coisas. Porque se eu coloco amor no bojo do sentimento, eu me esqueço que esse ato de sacrifício, essa forma de enxergar a vida, enxergando o outro e os seus interesses, aliado ao poder, faz com que a outra pessoa possa ter capacidade de desenvolver aquilo que, sem o meu auxílio, sem o meu amor, sem o meu interesse, talvez ela demoraria mais tempo até aparecer uma outra pessoa. Ou seja, o poder tem que ser utilizado pelo viés do sacrifício em prol das pessoas, para produzir nas pessoas o calor do cuidado de Deus, para que elas também se coloquem lado a lado conosco no serviço, sem covardia. E isso passa pelo domínio próprio, passa pelo equilíbrio, passa pela prudência, E para mim, existe uma palavra que eu coloco em uma equação matemática, que para mim, espiritualidade saudável é igual a sobriedade. Sobriedade. O que é sobriedade? Eu disse aí para você que sobriedade é quando temos condições de pensar sem que emoções, ideias e pressões roubem a nossa clareza mental necessária para a nossa capacidade de refletir, analisar e tomar decisão. É por isso que quando nós somos comprados por Jesus e nós somos de Jesus e falamos que agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a grande verdade é que Jesus recebe a nossa vida como uma oferta que nós agora, por gratidão, por generosidade, damos a Ele, e Ele nos devolve o nosso verdadeiro eu, para que nós sejamos sóbrios. E para encerrarmos, a sobriedade é como o Dada Maravilha, o Michael Jordan e o Beija-Flor. Já ouviu essa, né? É a capacidade que os três têm de parar no ar. A sobriedade é quando você é tão cheio do Espírito Santo que ele te dá essa capacidade do ser humano, à imagem de Deus, de sofrer as pressões, de entender os movimentos, mas ele está tão consciente, ele tem esse domínio próprio, que ele é capaz de refletir, tomar decisões e agir sem que as pressões, ideias alheias e emoções o levem para um lado que ele sabe que ele não quer. Isso é sobriedade. E a sobriedade é o resultado de uma fé madura, que tem uma identidade e que consegue, então, manter a chama do dom acesa, sabendo que produz calor para os outros e para si mesmo. E sabe quem é chamado a fazer isso também? Você. 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 Porque todos aqui receberam o dom de Deus. Todos aqui receberam graça, misericórdia e favor. Todos aqui receberam todas as coisas que Paulo está lembrando. Todos aqui têm uma história para contar, um testemunho para contar. Pessoas que estão na sua vida te ajudando na fé. Todos aqui fazem parte de uma igreja que está interessada no seu crescimento. Todos aqui precisam estar interessados no crescimento dos outros. Senhor, essa é a nossa oração ao ouvir a Tua palavra. Primeiramente, um reconhecimento da graça que nos alcançou, da misericórdia que veio até nós e da paz que foi estabelecida. Sim, Pai. Não nos deixe nos acovardar pelas circunstâncias da vida ou pelas nossas próprias circunstâncias, mas que possamos ser inspirados pela carta de Paulo a Timóteo, que possamos sim, Pai, manter viva a chama do dom de Deus que cada um recebeu, com esse espírito de poder, amor e domínio próprio. Que possamos lembrar da história, do afeto da nossa fé, da história da redenção, para que possamos cada vez mais incluir mais pessoas, gerando calor a mais pessoas por meio do dom que o Senhor nos deste, incluindo e unido ao dom que é dado a todos do corpo. E que como corpo de Cristo aqui em Belo Horizonte, nessa parte de Belo Horizonte, a ponte possa produzir esse calor, para que as pessoas que vêm se achegando aqui possam receber cuidado, exortação e amor. É o que oramos juntos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse: amém. Amém.